Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje no veículo de reportagem em Joinville, com o pastor Eliseu Aguilar. E é sempre uma satisfação poder nos locomover tão rapidamente com esse veículo, em curtos trajetos, e estar com um colega que muito nos representa nesse momento da nossa história. Pastor Eliseu, você que esteve em muitos lugares, vai nos contar depois onde esteve também. Você deseja transmitir uma saudação para os amigos que você conheceu nos lugares onde você esteve e você sabe que eles estão nos ouvindo?
Pastor Mário, uma saudação a todos os ouvintes que estão neste momento escutando este programa. Saudações para os irmãos da Argentina, onde eu fui pastor também, os irmãos de Curitiba, e onde alcançam a esta emissora. Que Deus possa abençoar as suas vidas.
Muito bem, nós queremos iniciar o nosso programa de entrevista referente ao Salmo 23, e nós damos sequência. Nós já tivemos dois programas que antecederam essa programação, e hoje nós queremos falar com o pastor Eliseu para saber o que representa O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de chegar ao assunto, eu gostaria que dissesse aos ouvintes onde nasceu e por onde andou, onde pastoreou a Igreja do Senhor.
Sim, eu nasci no sul do Chile, em Llanquihue, é a cidade. É interessante que meu nascimento se deu após um terremoto. Segundo a história, diz que foi o maior terremoto da humanidade, 9,5 graus. No ano de 1960, meus pais perderam tudo, e minha mãe teve que sair de casa e não ficou nada dentro de casa, porque tudo o terremoto levou. E minha mãe disse que deu a luz embaixo de uma árvore. Passaram alguns minutos e, segundo ela conta, um pastor, um enviado de Deus, chegou e ele, nesse momento, me apresentou ao Senhor e ele profetizou o seguinte: seu nome será Eliseu e ele será ministro do Evangelho. Então, desde o nascimento, os primeiros minutos que eu entrei neste mundo, Deus já me escolheu para este seu ministério. E foi assim que eu levei muito a sério aquelas palavras que esse pastor, que eu conheci quando era adolescente ainda, conheci ele. Graças a Deus, eu estou no ministério. E como o pastor Mário disse, eu passado por alguns lugares, sim. Quando eu estava no Peru, eu conheci a Igreja de Deus. E havia um missionário chamado Maurício Caldwell, que ele me convidou a vir ao Brasil para estudar no seminário. Estudei alguns anos no seminário. Foi assim que depois do Brasil fui enviado para Uruguai. Estive 4 anos em Uruguai como pastor missionário. Voltei ao Brasil, estive em Osasco, em Itaituba, Pará. Depois voltei para Curitiba. De Curitiba estive algum tempo na Argentina. E agora voltei para Joinville, Santa Catarina.
Muito bem, conhecemos assim um pouco da história, da caminhada do colega pastor desde o seu nascimento num dia de terremoto.
Siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer, pues le canto a mi Dios. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios.
George escreveu de Lavras, Minas Gerais. Eu estou escrevendo para você, pastor, pois a minha vida estava uma bagunça. Mas depois que eu conheci o livreto Ecos da Liberdade, tudo está se acertando. Meus irmãos em Cristo, Pastor Mário e Natália, vocês são pessoas abençoadas por Deus. E que o trabalho que vem fazendo pelo Brasil afora não pode parar. Vocês já salvaram muitas pessoas. Pastor, eu estou escrevendo para relatar o que vinha acontecendo em minha vida. Depois de ter lido o livreto Ecos da Liberdade, minha vida estava nas mãos do inimigo. Mas Deus, através de um irmão que chegou de uma outra cadeia e me apresentou o livreto Ecos da Liberdade, a partir deste momento a minha vida mudou completamente. Comecei a buscar mais e estou participando dos cultos aqui dentro. Aqui na cidade tem uma rádio evangélica que é uma bênção em nossas vidas. Infelizmente, eu cometi um crime. Acabei tirando a vida de uma pessoa. Mas Deus colocou vocês na minha vida através do livreto. Pastor, eu tenho em minha mente hoje que eu posso partir deste mundo a qualquer momento e vou feliz, pois eu conheci a Deus de verdade em minha vida. E a cada dia que passa, eu sinto o seu amor e a presença dele em minha vida. Se possível, eu gostaria de receber mais alguns livrinhos. Vou ser muito grato por tudo de bom que vocês vêm fazendo em minha vida. Hoje eu tenho os livrinhos. Você já viveu hoje? Você possui seu passaporte válido, o Amor de Deus 2, o Herói Caminhoneiro e Cartas do Presídios. A paz do Senhor para todos. Giorgio dos Santos, de Lavras, Minas Gerais.
Queremos falar hoje do Vale da Sombra da Morte. Mas antes, nós queremos nos dirigir a um versículo que quase todos os pastores simplesmente esquecem, não analisam. E eu descobri que eu também sempre pulei esta parte do terceiro versículo do Salmo 23. Nós só vamos até refrigerar a minha alma. Mas ele segue no versículo 3 dizendo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pastor Eliseu, nós queremos hoje falar sobre as veredas da justiça. Por que nós, pastores, não gostamos de falar da justiça? Da justiça de Deus, da justiça humana e da justiça da nossa própria caminhada. Você também tem o sentimento que nós não temos falado muito das veredas da justiça referente ao Salmo 23?
É verdade, quase não escutamos comentários sobre as veredas, sobre a justiça. Na verdade, o que significa veredas? Veredas significa caminhos. Por que Deus nos disse que Ele nos guia na vereda da justiça? Ele nos mostra aqui, pastor, que nós todos nós precisamos de orientação, que Deus está disposto a nos orientar pelos caminhos. Deus aqui é como uma bússola para nós termos uma direção aonde chegar. Por que nós não falamos sobre a justiça de Deus? Por que não falamos sobre os caminhos de Deus? A vereda que nos leva à justiça. Eu acredito que simplesmente nós queremos muitas vezes levar o nosso próprio caminho, a nossa maneira, o nosso jeito de ser. E não depender de Deus naquelas veredas que Ele nos tem colocado. Ou muitas vezes a gente reclama quando é colocado numa vereda de justiça, a gente reclama: Deus, eu não queria isso. Isso por muitas vezes que nós não escutamos mensagem desse tipo.
Vamos ao nosso próximo assunto no versículo 4, onde diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu tenho aqui duas perguntas. O que significa para a pessoa que está no vale da sombra da morte e o pastor a retira com vitória da angústia da morte? O que representa confiar no bom pastor, sabendo que Deus vai nos retirar desta situação angustiante com vida?
Não se esquecemos que a palavra de Deus disse: o vale é uma passagem que nós todos nós temos que passar. Além disso, algo que muitas vezes nós não lembramos, que o vale da sombra, uma sombra não pode fazer-nos nada, uma sombra não pode ferir-nos, uma sombra é somente uma sombra. Jamais vi uma sombra ferir alguma pessoa. Então, a sombra do quê? A realidade. Mesmo nós andarmos no vale, quando estamos num vale, parece a dificuldade muito maior do que é. Parece que esse problema que nós temos é enorme, é um gigante, mas é uma sombra. Se nós confiamos em Deus, nós podemos vencer aquela sombra. E esquecemos-nos também que a passagem pelo vale é algo passageiro. E Ele nos disse ainda que nós andamos, nós não ficamos no vale para sempre. É uma passagem.
É muito, muito bem explicado. Não lembro de ter tido uma explicação tão magnífica referente à sombra. que não nos pode fazer nada, mas nos assusta quando fica escuro. E, portanto, a confiança no bom pastor é tão importante. Agora, pastor Eliseu Aguilar, o que representa quando chegamos no vale da morte, onde a sombra será a morte? Algum dia, de forma certeira, todos nós vamos entrar no vale da morte. E aí não é mais sombra da morte, aí é no vale da morte. O que significa saber então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará no vale da morte?
O vale da morte, sim. O que diz depois? Que Ele está conosco. Mesmo nas piores circunstâncias das nossas vidas, no sofrimento, nos problemas, eu estou com vocês. Quer dizer, nada é melhor do que Deus estar ao nosso lado. Nessas situações, no vale da morte.
Maravilhoso que nós temos esperança que vai além do vale, além da sombra. Na sombra, Ele nos consola. E na morte, o que acontece quando então finalmente não haverá mais desvio e Ele nos conduz para a morte? O que então será a nossa sorte?
A nossa sorte é a glória de Deus, é estar junto a Deus. A pergunta que foi colocada aqui, o vale da sombra da morte. Se nós colocamos nosso Deus como Senhor da nossa vida, Ele vai estar ao nosso lado. É interessante, pastor, que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor. Quando o Senhor é meu pastor, eu tenho o cuidado do pastor, tenho a proteção do pastor, tenho o refrigério do pastor, tenho a alimentação do pastor. Porém, se nós mudamos a palavra o Senhor é meu pastor e colocamos o pastor é meu Senhor, muda a realidade. Por quê? Porque é difícil ter o pastor como Senhor. Porque aqui, se o pastor é meu Senhor, eu tenho que obedecer, eu me coloco nas suas mãos, é uma situação diferente. Nós gostamos de dizer o Senhor é meu pastor, mas temos que ter o pastor como Senhor. Confiar, obedecer e ser gratos a Ele. Aí poderemos passar essa morte, esse vale, essa tragédia, mas, porém, essa satisfação de que hemos atravessado aquele vale que nos leva para a vida eterna.
Para a casa onde habitaremos, na casa do Senhor, para todo sempre. Realmente, nós temos uma firmeza em Deus e nós podemos nos apegar plenamente em toda essa confiança que Deus nos permite ter na vida e na morte. Para finalizar, eu apenas gostaria de pedir ao pastor que desse uma palavra àqueles que talvez se sentem como no vale da sombra da morte, onde então não sabemos realmente se vamos sair com vida ou com morte. Eu passei por isso e eu lembro desse momento com muita felicidade, porque o Senhor estava comigo como meu Senhor, como o Senhor da minha vida, e eu sabia também o que seria depois. O que podemos dizer para aquelas pessoas que nos ouvem, talvez num momento muito difícil de sua vida, talvez com uma doença, numa situação da qual nós achamos que não vamos sair, e podemos sair como eu pude sair também? O que podemos dizer àqueles que se encontram agora numa situação, o que devem fazer?
Sim, os vales, em primeiro lugar, são imprevisíveis, chegam a qualquer momento. Outra coisa, os vales são inevitáveis. Os vales também são imparciais, não escolhem as pessoas. Os vales são temporários, tem um tempo de começo e tem um tempo de fim. Todos nós temos que passar por vales. Isso é uma realidade. Porém, há uma outra coisa que eu mencionei, o vale de sombra. E pastor, você percebe que só existe sombra quando há luz. Quando há luz. Temos que deixar de olhar a sombra que é maior do que nós. E se eu me dou meia volta e deixo de olhar a sombra, que eu vejo? A luz. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. A sombra me vai dar medo. Mas se olho para a luz, eu vou estar seguro na luz. Então, os vales acontecem. A sombra está quando eu mais olho para a sombra. Mas atrás da sombra, dou meia volta, está a luz. Mais uma coisa, nos vale a verde, nos vale a vida, nos vale, produz fruto. Nas alturas, está quase tudo seco. Muita gente quer estar lá em cima só, mas é nos vales que nós aprendemos. É nos vales que nós crescemos. É nos vales que podemos ver sombra, mas também podemos ver a luz de Deus.
Amém, muito obrigado e que Deus abençoe os nossos ouvintes com essa palavra, olhando para a luz e não para a sombra.
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Hort.